abertura da ópera Fidelio de Beethoven, que está no repertório do concerto hoje da Usuel no Cine Teatro Ouro Verde, 20h30. Vai ter também a Sinfonia número 2 de Beethoven e um tema de Max Bruch. Concerto para clarinete, piano e orquestra com os solistas Marcos Július, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, e Jairo Chaves, da Usuel. A entrevista com os dois veiculamos ontem, está disponível no nosso site. Hoje vamos ouvir o regente convidado.
Conversar com o maestro Fábio Mechetti, primeira vez em Londrina, que alegria ter você com o Usuel.
Com a orquestra da universidade, sim, a primeira vez já estive aqui alguns anos atrás com a Filarmônica de Minas Gerais em turnê, mas é a primeira vez com a orquestra.
Está sendo essa experiência, maestro, eu observava o senhor na regência, fiquei impressionada com a rapidez com que o senhor cobra os músicos e eles têm que responder prontamente, o senhor vai assim, cirurgicamente.
Bom, é uma questão de eficiência, né? A gente precisa, como tem poucos ensaios, a gente precisa maximizar o tempo da melhor maneira possível, então é importante que a gente tenha noção das coisas essenciais do repertório que está tocando, né? E trabalhar com orquestra no sentido de fazer com que aquilo se traduza na sonoridade e o concerto seja um concerto de grande beleza, como eu acredito que vai ser.
Sim. A escolha desse repertório muito especial, né, maestro? Comenta um pouco das peças. Eu assisti o guia de concertos Usuel, que o Werner Silveira da Filarmônica faz para a orquestra, inclusive falando do senhor, falando dos solistas, né? Um apanhado.
Então, são duas peças de Beethoven, Abertura Fidelio, da única ópera que ele escreveu, né? E a segunda sinfonia dele, que é uma obra da juventude de Beethoven. E temos a participação do Marcos Július e do Jairo na execução desse concerto, que não é tão conhecido, mas de grande beleza, que é o concerto para clarinete e viola de Max Bruch. Então estou muito empolgado em poder trabalhar com músicos de alta qualidade e fazer um programa também que eu tenho certeza que vai ter um grande apelo ao público também.
É, o senhor está ouvindo como a sonoridade da orquestra, maestro?
Bom, é a primeira vez, então a gente não tem muita referência, né, daquilo que a gente vai conseguir escutar. A acústica aqui, infelizmente, ainda é um pouco seca. A gente precisaria investir alguma coisa para poder torná-la um pouco mais viva. Então, os músicos têm uma certa dificuldade em se ouvirem. A projeção do som também ela é muito restrita ao palco, né? Então, o que ajuda de uma certa maneira, porque é quase como se fizesse música de câmara com muitas pessoas, né? Mas a questão dos equilíbrios tem sido o grande desafio nesses ensaios. Mas isso tudo vai se resolver agora nesses próximos ensaios e o concerto será, como eu falei anteriormente, vai ser bastante bom, bastante bonito.
Quando tem público, muda, né, essa sonoridade, né, maestro?
Muda, mas a tendência de mudar é para enxugar ainda mais. Quanto mais pessoas a gente tem, mais a sala geralmente absorve som, né? Então, o que eu já, inclusive, conversei com o maestro Rossini aqui, ele tentar futuramente trabalhar junto à universidade para conseguir pelo menos painéis que a gente possa colocar atrás da orquestra, que joga o som para frente, não para cima, como é o caso aqui, devido às cortinas, etc., né? E os carpetes também, que não são, do ponto de vista da acústica musical, eles não são adequados, né? Então, nesse ponto, eu espero que futuramente se invista nessa questão dos painéis de fundo e laterais, que é para valorizar ainda mais o som da orquestra.
E é muito importante o senhor falar isso, porque o senhor é um maestro reconhecido nacional, internacionalmente, já tocou em muitos países, né? Então, trazer essa contribuição para Londrina, na Filarmônica de Minas Gerais, onde o senhor é regente titular, esse problema não existe, maestro.
Existia, né? Mas nós tivemos a sorte de construir uma sala especificamente para a Filarmônica, né? Então, desde então, a sala foi projetada para ser uma sala de orquestra sinfônica mesmo, né? Para uso prioritário da orquestra, e aqui seria uma adequação, porque é um teatro que não foi feito, pensado para isso, que é compreensível totalmente, mas devido a isso eu acho que é importante que haja a flexibilização de recursos aqui, nos pontos de vista de conseguir né, essas paredes acústicas, para que a orquestra realmente seja valorizada no seu som, que é a matéria-prima dos nossos concertos.
Tem uma coisa que eu não perguntei, que o senhor acha que seria importante compartilhar com o público, maestro?
Não, eu acho que é um concerto que é um por mês, eu acho que as pessoas têm que aproveitar essa oportunidade. É um trabalho que vem sendo feito aqui em Londrina de realmente valorizar a orquestra, de trazer a orquestra para um nível nacional, né? Então eu acho que é importante que a comunidade de Londrina estimule isso, né? Porque é um recurso cultural de grande importância. Então espero que as pessoas venham aqui a um concerto e desfrutem dessa bela música que vamos oferecer.
Maestro Fábio Mechetti, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, regente convidado da Ozuel. Entrevista gravada com ele quarta-feira no Ouro Verde. Ingressos R$ 50,00 do setor 1 inteiro e R$ 25,00 a meia esgotados. A meia do setor 2, R$ 20,00 também já esgotada. Ainda disponível o ingresso inteiro do setor 2, R$ 40,00. Também o ingresso meio do setor 3, R$ 40,00. E a inteira do setor 3, na parte superior do teatro, R$ 80,00 inteira. À venda pelo site ozuel.pagtickets.com.br ou presencialmente na loja Sonkei. Mas aqui na rádio você não vai pagar nada. A gente tem dois pares de convites disponível para o concerto da Ozuel desta noite, 8h30, no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje, os dois primeiros contatos aqui para o meu WhatsApp, 991167735. 991167735. Eu vou te devolver o par de convites também pelo WhatsApp. Espetáculo de teatro que utiliza performance arte para desmistificar aspectos sociais e discriminatórios da bipolaridade estreia hoje na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, em cartaz, hoje, amanhã e no dia 10 de agosto, 7h30 da noite. No palco, as artistas Raquel Palma e Lari Alvanha.
Olá, Patrícia, tudo bem? Então, a ideia de fazer esse espetáculo performático, né, Bipolaridade e Descaminhos para Corpos Errantes, né, surgiu, né, com o encontro com a Raquel Palma, né, que é artista, minha irmã de santo também, né, e a gente conversou bastante, né, nós duas somos performers, né, artistas, trabalhamos com a linguagem das artes visuais, do canto, da música, né, do audiovisual, né, e somos artistas que temos o transtorno da bipolaridade, né? E a gente, há alguns anos, há pelo menos uns 4 anos, a gente vem desenhando de fazer um projeto juntas, né, para tratar o tema da bipolaridade, né? E a performance arte é uma linguagem que a gente trabalha, né? Que a gente gosta bastante de trabalhar, porque é uma linguagem que tem possibilidade de experimentações artísticas, né? Então, essa ideia surgiu, né, de trazer à tona, né, de a gente conversar, da gente trazer à tona a relação dos transtornos, né, mentais, em específico da bipolaridade, que é um transtorno que nós duas sofremos, né? E aí, então, a gente queria trabalhar artisticamente, né, com essa relação da bipolaridade, né, como que a bipolaridade atravessa o nosso corpo, né, atravessa a nossa arte, atravessa nossas vivências, né, pessoais e coletivas, né? Então, a gente pensou em fazer um encontro, né, entre nós duas, né, de performance, né, e abrir, né, para o público, né, nessas apresentações performáticas, que a gente vai fazer rodas de conversa também para conversar com o público e conscientizar, né, junto com alguns convidados especiais, né, especialistas em alguns temas, né? Então, a ideia do espetáculo performático, né, surgiu dessa necessidade da gente trazer à tona e abertamente, né, para Londrina, a questão do sofrimento, quanto também a questão social da bipolaridade, a questão psicoterapêutica, patológica, né, e a questão artística, né, que atravessa esses corpos, né, e essas corpas bipolares.
Lari Alvanha. Agora, Raquel Palma.
A gente acredita que essa troca de saberes entre nós, que possuímos o transtorno bipolar, estamos dentro do espectro bipolar, né? Nós, tanto eu, a Larissa, que vamos estar lá performando, né? Tentando materializar de forma estética o que a gente vive na pele, desde quando a gente, antes do tratamento, que a gente sabe quem tem Quem está dentro do espectro bipolar é um dos transtornos que podem demorar até 10 anos para vir. Depois do tratamento também pode demorar muito tempo, porque, né, tem que experimentar as medicações, reajustes de remédio, às vezes internações. Tanto a gente quanto o público que vai estar lá se interessando, querendo saber sobre o diagnóstico, se identifica, e os profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, os profissionais que trabalham com a saúde pública. E esse momento é um momento de extrema importância que precisa acontecer. A gente quer fazer com que isso aconteça cada vez mais, né? Falar e debater sobre saúde mental. Então, para esclarecimento, do desmistificar, né, muita coisa que as pessoas levam num senso comum, assim, não levam a sério, né, não consideram como uma doença, um transtorno, que a gente sabe que o transtorno bipolar, como outros transtornos mentais, é tão real quanto um braço quebrado, né, e que exige tratamento, exige cuidado, exige autocuidado também. Não se trata só de medicação, exige também mudança de vida, rotina. Então a gente quer trazer esse debate assim, a importância do debate, para além da performance, do teatro, da cena.
Raquel Palma e antes Lari Alvanhã, o espetáculo teatral que apresenta performance e arte para desmistificar aspectos sociais e discriminatórios da bipolaridade com a Lari Alvanhã e com a Raquel Palma, hoje, amanhã e no dia 10 de agosto, na DAC, Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, classificação indicativa 18 anos, sempre às 7h30 da noite. O espetáculo tem patrocínio do PROMIC, Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A DAC fica na Avenida Celso Garcia Cid, número 205. E a sétima edição do Festival Dobra de Arte Impressa tem festa de lançamento nesta sexta na Vila Cultural Grafatório, que fica na Rua Mossoró, centro da cidade. Já no sábado e domingo, na Funcarte, a Feira de Arte terá 70 expositores de todo o país, além de shows e intervenções, das 2 da tarde até às 10 da noite. O festival promove encontro de artistas, troca de saberes e promoção das artes gráficas. Iniciativa do Coletivo Grafatório, com patrocínio do PROMIC, o Programa Municipal de Incentivo à Cultura. A programação completa da sétima edição do Festival Dobra de Arte Impressa, disponível no Instagram, @grafatório. O novo livro de Ademir Assunção, Espelhos, tem lançamento neste sábado no Sesc Cadeião. Das 4 às 6 da tarde, sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. Poeta e jornalista, publicou 14 livros de poesias, contos, romance e jornalismo. Levou o Jabuti em 2013 com a voz do ventríloco. 3 anos depois, Big Brother foi finalista do Jabuti. Além do lançamento do livro, o público vai contar com uma mostra especial de poemas do autor. O encontro com Ademir Assunção, então, neste sábado, das 4 às 6 da tarde, no Sesc Cadeião, que fica na Rua Sergipe 52.
Me diz o que você faz pra ficar bem. O Alfredino tá lotado, já não cabe mais ninguém. Tá o pai, filho,
santo também.
Meu Verdão foi rebaixado, mas tá tudo bem. Não pode parar, se melhorar, pode piorar. É como diz aquele velho ditado:
vira o bico de sapato no Subaru se sentindo bem.
Tema Tô Bem, da banda Jovem Dionísio, de Curitiba, que faz show neste domingo no Vitrola Bar, aqui em Londrina. A Rádio UEL está fazendo um sorteio de 2 pares de convites. Sorteio aberto no nosso perfil no Instagram, @uelfm. Acesse as regras, o resultado sai no domingo ao meio-dia. Já o show da banda Jovem Dionísio, domingo 8 da noite no Vitrola Bar, que fica na Avenida Higienópolis, 2405. A realização é da JD Produções e Arnica Cultural, apoio do Produções Artísticas e Saborear.
Tô bem,
Também no domingo tem show de estreia de duo de violão e piano. O show de estreia do duo de piano e violão de Fabrício Martins e Gustavo Gorla, o Brasilidu, é neste domingo no Valentino.
Patrícia, é uma alegria falar sobre esse projeto, que estava no papel por um tempo, mas agora chegou o momento de estrear, né? Esse duo meu, Fabrício Martins, com o Gustavo Gorla, um excelente violonista aqui da cidade de Londrina. Então, nós já viemos compartilhando um com o outro repertório que gostamos de ouvir, da música brasileira, as nossas referências, né? César Camargo Mariano, Homero Lubambo e tantos outros da música brasileira, como Tom Jobim. Enfim, esse show vai estar recheado de referências nossas, estéticas da música popular brasileira, além de composições nossas, que nós vamos fazer no formato duo, e algumas peças também que a gente vai tocar de forma individual. E até mesmo tem uma novidade que nós vamos cantar no show e ter uma interação com a plateia. Então esse show está super divertido, recheado de música brasileira de qualidade, né? Então espero todos vocês domingo para essa estreia do Brasilidu, que inclusive foi um nome que o Gorla deu, que eu achei incrível, né? Que lembra essa coisa da brasilidade e o formato do piano e violão que nós estaremos apresentando. Sonoridade do Brasilidu, do pianista Fabrício Martins, do violonista Gustavo Gorla. Show de estreia neste domingo a partir das 8 da noite no Valentino. Ingressos R$20.
Parece uma rosa de lã de enfermada.
A banda Gata de Botas faz 2 anos com show no Bar Valentino neste sábado. Vamos ouvir a vocalista Thalita Boni.
Começamos com o tributo Rita Lee, mas na nossa trajetória fomos sentindo que o nosso público queria mais. Queria outras referências. E assim a gente criou o Baile da Gata. Aí depois que participamos do Vive Elis no Valentino este ano, trouxemos o tributo Elis Regina, o especial Rock Nacional. E o nosso repertório foi aumentando de acordo com o que o nosso público pede. Afinal de contas, a gente faz o show para vocês, porque a gente quer continuar vendo um monte de gente feliz. Tocamos em festivais, teatros, eventos particulares, e o nosso público foi aumentando, crescendo de maneira muito calorosa, que vai desde os pequeninos, que amam os figurinos, os coloridos, as luzinhas, até aquele público 60 a mais, que vem com aquela pegada bem nostálgica que a gente ama, trazendo suas memórias, as suas histórias e dividindo com a gente. Alô, alô, galera, gente fina! Sou a Thalita Boni, vocalista da banda Gata de Botas, e estou passando aqui para convidar vocês para o aniversário de 2 anos da banda, que vai acontecer lá no Bar Valentino neste próximo sábado, dia 3 de agosto. E você não pode ficar de fora dessa. Nosso primeiro show aconteceu no Bar Valentino. E agora vamos completar 2 anos de vida nesse mesmo palco, com mais de 100 shows no nosso currículo, passando por muitas cidades do Paraná, outros estados como São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. E agora, para setembro, já temos shows agendados no Mato Grosso. Para esse show de aniversário, vocês podem esperar um evento recheado de surpresas, alguns mimos para vocês, música nova. E com certeza, chega mais porque a diversão está garantida. A banda Gata de Botas conta com Luciano Assunção na guitarra, Guilherme Paiva no contrabaixo, Fábio Caetano nos teclados, Leonardo Formigoni na bateria e euzinha aqui, Thalita Boni, na voz.
E agora eu quero vocês, todo mundo aqui cantando comigo. Meu bem, você me dá o quê? Tá lindo! Vestindo.
Será neste sábado, a partir das 10 da noite, no Bar Valentino. Ingressos no lote 2, R$ 25. Na hora, R$ 30. E os ingressos à venda no eventiza.com.br. Aqui na rádio você não vai pagar nada. A banda liberou um par de convites para você que acompanha a rádio. É o FM 3348-5027. Diz que Gata de Botas. 3348-5027. Você deixa o seu nome, pega o par de ingressos amanhã, direto lá na bilheteria do Valentino. Ao som da banda Gata de Botas, a gente se despede de você. O UFM Notícia hoje, produção Eliette Vanzo, Patrícia Zanin, áudio de Pedro. Segunda-feira, voltamos com a revista do meio-dia. Um ótimo final de semana para você. Até lá. Tchau. Hey!